Você está ouvindo Café com Velocidade, o podcast dos blogs Café com Fórmula 1 e Velocidade. Apresentação, Bárbara Franzin e Thiago Raposo.
Olá amigos do Café com Velocidade e também da Rádio F1 Mania. Hoje a gente chega com a edição número 76 do Café com Velocidade, que tem muita informação para vocês nesse fim de semana que foi super agitado no automobilismo. A gente, só para passar assim uma rapidinha, senão o Thiago briga comigo já. A gente teve MotoGP, WRC, a volta da Superliga, NASCAR, enfim, várias categorias que eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Seja bem-vindo, Thiago. Eu tentei ser mais sucinta dessa vez, para você poder falar um pouquinho mais também do que a gente tem nesse programa.
Olá, Bárbara, olá a todos, estamos aí mais uma semana, como sempre, tentar levar o máximo de categorias possíveis aí para todo mundo, ter uma noção do que aconteceu no fim de semana de automobilismo e de motociclismo pelo Brasil e pelo mundo. Vamos tratando, se a gente for passar aqui o que aconteceu, tentar dar um preview às pessoas, a gente vai gastar quase 5 minutos com isso, tamanha quantidade de categorias. Vamos começar pela moto velocidade, com as categorias de base e a MotoGP?
Exatamente. MotoGP, inclusive, que você diz que são exatamente essas categorias de base que são as mais interessantes, né? Que acontecem coisas melhores do que nas principais, que é a que o pessoal espera para ver.
Então, tem um rodízio, eles são bem legais, assim, não tem monopólio lá, porque cada fim de semana, cada etapa é diferente. Tipo, na corrida do passado, a MotoGP foi sem dúvida nenhuma melhor. Aquela briga histórica do Valentino com o Lorenzo no final. Já nesse fim de semana que passou, a melhor sem dúvida foi a 250 cilindradas. Mas no outro passado tinha sido a 125. Então é bom que fica. Eles fazem um rodízio, eles estão bem legais um com o outro para não ter concorrência desleal. E começando a falar da 125, então, da primeira, que é. Começa geralmente às 6 horas da manhã, horário de Brasília. Lembrando que essa etapa aconteceu na Holanda, em Assen, que é um circuito espetacular. E a pole ficou com o Sandro Cortese, com Julian Simon, que é aquele que achou que tinha terminado a corrida e não tinha uma volta a mais, na segunda posição, ele que é líder do campeonato. E você quer falar alguma coisa?
Não, só tava lembrando desse fato engraçadíssimo da última prova.
Pois é. E na largada, o Iannone, que é um dos pilotos aí que já venceu prova neste ano, que poderia estar melhor se não fosse a quantidade de problemas que ele teve aí, né, já nas outras corridas, ele pulou para a liderança da prova. E o Cortese, que largou na pole, perdeu o rendimento, perdeu várias posições. E o Iannone também não conseguiu se manter por muito tempo na frente. Ele foi logo superado pelo Simon, o nosso aí esquecidinho da última volta, o Terol e o Sérgio Gadeia. E esses três pilotos, que é o Julian Simon, o Nicolò Terol e o Gadeia, eles dominaram o resto da prova inteira. Aquelas coisas das disputas assim emocionantes que tem nessa categoria, que foram mais de 20 voltas os três alternando posições. Cada hora um estava na liderança, é até impossível querer narrar os fatos da corrida, porque realmente acontecia duas, três alternâncias de liderança por volta. E tudo foi decidido na última volta, na verdade no fim da penúltima volta, pro início da última, quando o Simon estava disputando com o Terol a liderança e o Gadeia estava em terceiro nesse momento, e o Terol acabou indo um pouco forte demais para cima do Simon, os dois acabaram escapando da pista e a vitória caiu no colo do Sérgio Gadeia. E após a prova, o Terol foi até punido pela organização da prova, ele ganhou 20 segundos no tempo geral dele. Então, só passando o resultado aí rapidamente, Sérgio Gadeia ficou em primeiro, com o Julian Simon em segundo e o Bradley Smith em terceiro. E você passa a classificação do campeonato aí?
Como a classificação é sempre meu cargo, né? Então, com todo prazer, em primeiro, Julian Simon com 84 pontos, em segundo, Bradley Smith com 82,5 pontos, aquela história de novo da corrida que foi interrompida no meio da chuva e eles marcaram meio ponto e tudo mais. Em terceiro, Andrea Iannone com 71,5 pontos. Em quarto, Sérgio Gadea com 59 pontos. E em quinto, Nicolas Terol com 57,5 pontos. E a próxima corrida, dia 19 de julho, na Alemanha.
É isso aí. É, só um detalhe antes, já vou avisar logo agora, deixar essa informação.
É verdade?
Isso, deixar essa informação no ar, que a próxima prova das 125 e das 250 vai ser na Alemanha, no dia 19/7. Isso porque eles não vão, as duas categorias não correm em Laguna Seca, só a MotoGP corre em Laguna Seca, que na verdade é a próxima etapa. Mas quando a gente chegar na MotoGP, a gente fala sobre isso. Passando para as 250 cilindradas, que foi a prova do fim de semana, foi a melhor das três aí. É, o grid de largada tinha o espanhol Héctor Barberá, seguido do japonês Hiroshi Aoyama, o Álvaro Bautista em terceiro, o Marco Simoncelli, que a grande novidade do fim de semana é que ele foi confirmado, o ano que vem ele vai estar na MotoGP, ele que é o atual campeão das 250, mas continua na categoria, e é tido como muitos aí como sucessor do Valentino Rossi, nem tanto pelo talento, mas pelas ações de marketing, tipo, ele tem um cabelão e aparece muito na imprensa, então ele é tipo o Valentino para aparecer na imprensa. E quando começou a prova, o Espargaró, que é um outro piloto aí também forte, também está sempre aparecendo bem nas corridas, ele pulou para a ponta, mas o Barberá logo recuperou a posição. O Simoncelli saiu lá de trás, começou a ultrapassar os pilotos, e na segunda volta ele já era o líder da categoria, da corrida, e disparou na liderança na frente. Parecia que era vitória tranquila do Simoncelli. E enquanto isso, pela segunda posição, tínhamos uma briga ferrenha entre o Álvaro Bautista, o Héctor Barberá e o Aoyama. E essa briga foi quase até o fim da prova, assim, até que o Bautista e o Aoyama conseguiram deixar o Barberá para trás. E os dois conseguiram tirar a diferença com o Simoncelli na frente. Então o que parecia incrível, porque o Simoncelli já estava lá na frente, os dois foram e buscaram a diferença e passaram o Simoncelli, que na verdade teve problema de pneus e aí perdeu o rendimento mesmo. E a briga ficou então entre o Bautista e o japonês Aoyama. E na última volta foi espetacular. Eu até proponho aí, já de cara, o vídeo do podcast. Pode ser que a gente tenha mais, mas isso aí. Já anota aí, pra gente não esquecer. Porque o Sport TV, no momento que o Bautista bateu no Aoyama, caiu na última volta, que foi tentar a ultrapassagem. Mas na hora da queda, eles estavam com a câmera on-board no Bautista. Então foi muito legal, ao vivo, você vê a batida e caindo. Então foi uma batida bem impressionante a cena. E o japonês, o Aoyama aí, que tá fazendo uma belíssima temporada. Tá cotado aí também para subir pra MotoGP, porque você sabe que com tantos fabricantes japoneses, não pode aparecer um piloto japonês com um pouquinho de destaque, que eles ficam loucos para levar.
E também então, com o mau desempenho da Honda, né?
Na verdade, os dois pilotos caíram, né? Mas a gente vai chegar lá.
Então tem que ficar de olho em outras alternativas.
Exato. Então o japonês, o Hiroshi Aoyama, venceu a prova, seguido do Héctor Barberá. O Marco Simoncelli ainda conseguiu chegar em terceiro, o Espargaró em quarto e o Locatelli em quinto. Classificação é contigo.
Bom, então aí, né, dos cotados para subirem para a MotoGP, em primeiro Hiroshi Aoyama com 121 pontos, em segundo Álvaro Bautista com 108, terceiro Héctor Barberá com 95, em quarto Marco Simoncelli com 77 e em quinto Mattia Pacini com 64 pontos. E, como a gente falou, né, e já explicou, as 250 cilindradas também só dia 19 de julho na Alemanha. MotoGP vai outra história.
Exatamente, então vamos já agora entrar de cara na MotoGP, que também foi, dessa vez não foi a corrida, realmente foi uma corrida um pouco morna, foi legal pelo fim, mas a gente, vamos começar do começo, depois a gente chega no fim, falando um pouquinho do treino classificatório aí, o Valentino Rossi conseguiu marcar a pole position, e a grande surpresa foi o Daniel Pedrosa, espanhol, na segunda posição, ele que ainda está todo machucado, todo sofrido, e o Lorenzo em terceiro. E na largada o Valentino Rossi, por incrível que pareça, não perdeu tantas posições, só o Pedrosa realmente passou, mas logo o Valentino recuperou essa posição e seguiu direto para a vitória, então não teve muita graça essa corrida.
O que a gente pode destacar, né, que foi uma corrida mais histórica do que interessante, porque foi a 100ª vitória do Valentino Rossi na MotoGP. 100 vezes, tem noção de um cara ganhar 100 vezes uma categoria? É muita coisa.
É, só lembrando que as 100 vitórias dele no Mundial de Moto Velocidade, então conta também as vitórias das 125 e das 250, mas não deixa de ser um feito. É, por exemplo, vamos se comparar aí, o Schumacher teve apenas 91 vitórias na Fórmula 1, que foi o recorde total, pra vocês terem uma noção nessas 100 vitórias do Rossi.
É, mas pelo que a gente acompanha aí também das outras, né, categorias de acesso, a gente vê que não é nada fácil. E o Rossi é super novo ainda, querendo ou não, e tem assim recordes absurdos, né, para uma carreira tão não é uma carreira nova, porque já faz tempo que ele corre, mas é um piloto muito jovem. E o mais engraçado é que ele exibiu, né, um pôster com cada foto de vitória dele no fim da corrida. Então foi muito legal isso, foi bem diferente, deu um toque assim especial na prova, que não teve tanta coisa, como você disse, a não ser que a gente comente da briga que teve no pelotão intermediário entre o Nick Hayden, o Marco Melandri e o Depunier. Eles estavam ali brigando só pela oitava posição, mas briga é briga e a gente gosta. Mas o Depunier, ele escapou da pista e acabou deixando a briga restrita só entre os dois pilotos. E você destacou que o Pedrosa, ele largou em segundo, né, que era um milagre e tudo mais, só que para variar, ele caiu. Então esse não é definitivamente o ano dele. Eu acho que o Lorenzo jogou a bruxa que ele tinha pro Pedrosa, né, já que os dois não se gostam. E exatamente isso, o Lorenzo passou o Dani Pedrosa, depois ele passou o Stoner e acabou fazendo dobradinha de novo da Yamaha. O André Dovizioso também não conseguiu completar com a Honda. E a gente vê aí que tá um ano assim, Rossi, Lorenzo, Keyser Stoner ali em terceiro, tentando uma boquinha. Só que nessa prova ele chegou 10 segundos atrás do Valentino, que é uma bela diferença. Então, assim, pode ter sido morna essa corrida, mas teve um fato interessante, que foi essa história, né, do Valentino. E também sempre tem uma briguinha ou outra para animar, mas realmente eu fiquei com dó do Daniel Pedrosa. Não gosto muito dele, porque eu sou Lorenzo, mas tá dando pena já.
É, e sobre o Stoner, é engraçado, porque na pré-temporada ele pintou como grande favorito, a Ducati com a grande moto, mas não tá conseguindo converter esse resultado. E é engraçado que no ano passado, nessa mesma prova, ele venceu com 13 segundos de vantagem pro Rossi. Ele, nesse momento do campeonato, ele dominava de uma forma assim, e o campeonato começou a virar para o Rossi exatamente na próxima prova, que é em Laguna Seca. O ano passado eles travaram um duelo lá épico, uma briga para ficar para a história aí, que ninguém, eu acho que vai, quem assistiu aquela corrida dificilmente vai esquecer. Mas esse ano parece que a Ducati não está conseguindo chegar, nem o Stoner. E uma pena mesmo, Pedrosa, lamento contigo aí, porque eu tenho muito talento. E a gente espera que, assim como o Lorenzo se recuperou do ano passado para esse, que o Pedrosa também consiga se recuperar. Você passa aí o resultado final da prova?
Claro, o resultado final da prova. Então, o Valentino Rossi em primeiro, com o Jorge Lorenzo em segundo e o Keyser Stoner em terceiro. E a classificação do campeonato praticamente repeteco. Valentino Rossi em primeiro com 131 pontos, o Lorenzo ali coladinho com 126, o Keyser Stoner em terceiro com 122 e lá atrás o André Dovizioso em quarto com 69 pontos. Então dá pra gente ver que a briga tá mesmo entre esses três e que vai ser bem difícil alguma coisa mudar até o fim do campeonato. E agora a gente vai explicar, né, por que a próxima corrida não vai ser na Alemanha, mas sim no dia 5 de julho nos Estados Unidos, em Laguna Seca, que só a MotoGP corre lá. E para quem não se lembra da prova do ano passado, essa foi uma prova bem decisiva, porque foi quando o Valentino Rossi ele partiu para a virada da temporada em cima do Keyser Stoner, que até o momento dominava o campeonato. E dali para frente só deu Valentino e mais um título para a continha dele. Então é uma corrida que vale muito a pena, né, Thiago? Você dá o aval para a galera assistir essa prova.
Não, e Laguna Seca todo mundo sabe, tem a famosa curva do Saca-Rolha. É um circuito impressionante, com algumas boas retas. Então, assim, é até uma pena as 250 e as 125 não ir para lá. Eu acho que tem a ver com o custo, não tenho certeza, porque acontece... São duas provas nos Estados Unidos, porque eles também correm em Indianápolis. E aí sim, em Indianápolis as duas vão pra lá. É, mas era uma pena, poderia levar também as duas, que seria um espetáculo garantido. Mas é isso, vamos acabando aqui com o Mundial de Moto Velocidade. E vamos passar agora pra outra categoria.
Agora a gente vai lá para a Polônia, em mais um fim de semana aí com as especiais do WRC. E aconteceu muita coisa. Eu tô assim até triste de ter brincado que o Loeb ia ganhar fácil, porque a vida dele tem sido bem diferente nesses últimos tempos. E até a gente vai comentar sobre uma possível conspiração aí que rolou. É, foi uma etapa um pouco diferente dessa vez, né?
Foi sim, porque teve... várias coisas acontecendo. Vamos tentar dar aquela passada rápida. Como sempre, o rally começou, como sempre, não, algumas etapas só que acontece isso, mas começou na quinta-feira à noite com uma especial bem curta, e essas especiais para agradar a torcida local, porque sabe, é onde tem aquele povo apaixonado mesmo que quer ver, quer assistir, e de repente não é fácil entrar no meio do mato para ficar acompanhando. Então eles fazem uma bem curta, assim, que nem influi muito no resultado, porque nem dá para abrir muita diferença. E é até bom para os pilotos dar mais uma checada no carro, para a hora que começar a valer mesmo, de verdade, está tudo redondo. Então na quinta-feira à noite, a primeira especial, o Peter Solberg, norueguês, venceu. Para você ter uma ideia de como é bem curto, o Loeb chegou 0.3 segundos atrás, em segundo. O Mikkelsen, que é um piloto lá... também corre pela Citroën Júnior, 1.3 atrás do Solberg, e o Hirvonen também 1.3 ao mesmo tempo. Então assim, nem dá pra desprezar essas vantagens aí dessa quinta-feira à noite. Na sexta-feira sim, começou pra valer o rally, já na primeira sessão do dia, que era a segunda, né, já que a gente teve a primeira na quinta, vitória do Mikko Hirvonen, com Sebastian Loeb em segundo e o Latvala em terceiro. Então, sempre os três, tá certo, vamos colocar o sordo também, vai, vamos dar uma quebrada. A Priscila torce pro sordo, tá certo que ela não escuta mais o podcast, mas vamos falar dele por causa dela. Então é os dois ali, os dois pilotos da Ford, que é o Hirvonen e o Latvala, que venceram os dois últimos rallies, e o Loeb e o sordo da Citroën. Então já dava de cara assim pra imaginar, pô, lá vem outra briga danada dos quatro pilotos. A segunda sessão do dia, a terceira do rally... novamente Hirvonen, Loeb e Latvala, os três primeiros. Aí o sordo já chegou em quinto. E lembrando que o Sebastian Loeb, ele era o primeiro a entrar no rally. E explica aí pro pessoal por que não é bom ser o primeiro a entrar no rally.
O Loeb odeia ser o primeiro a entrar no rally, porque a pista sempre tá muito suja, né? Então o primeiro ele acaba tirando pó, deixando tudo limpinho para os demais. Então por isso que ele não gosta de ir na frente.
Exatamente. E por incrível que pareça, mesmo indo na frente, ele estava chegando sempre ali em segundo, tendo bons resultados. O que dava para imaginar que seria uma vitória fácil dele, porque largando tão assim, condições piores, ele estava mantendo esse ritmo excelente. E aí na quarta sessão do rally, terceira do dia, agora eu vou começar a falar só do rally. Vocês lembram que está sempre defasado uma, porque teve uma na quinta-feira. Então a quarta sessão do rally, Sebastian Loeb andou muito forte, bateu e teve que abandonar a competição no dia. Teve que abrir novamente aí pela terceira vez seguida, mão da vitória. Ele que tinha vencido aí todas as provas do ano, estava até monótono, estava parecendo Fórmula 1 com Jason Button. Dá até para ter uma ideia aí que pode acontecer isso na Fórmula 1 também, porque Loeb é muito mais piloto do que o Button. Não que o Button seja ruim, mas o Loeb é Loeb. E aí ele que tava com a liderança folgada, tem três provas que ele bate e que não consegue brigar aí pela vitória.
Preciso fazer um comentário agora.
Faz aí.
O Loeb começou a perder depois que eu falei que era óbvio que ele ia ganhar. E no podcast antes de Silverstone eu disse que o Button não ia ganhar, ele não ganhou. Então se você quiser estender essa macumbinha, a gente pode estender, não tem problema. O Loeb eu já tô com dó, mas o Button não tem problema nenhum.
Mas você acertou com o Button, geralmente você costuma errar, né?
Então, porque quando eu azaro, é porque dá certo. Então eu tô aprendendo.
Tá certo. Só pra completar, então a vitória dessa quarta especial ficou com o Latvala e o Hirvonen em segundo. Então eu tava aí na classificação geral, o Hirvonen na frente, o Latvala 2.4 segundos atrás... e o Dani Sordo já estava 14.7. A quinta especial do dia, do Rally, aliás, nova vitória do Latvala, com o Hirvonen em segundo. Então parecia assim, com o Loeb fora e o Sordo um pouquinho assim abaixo dos dois em talento, em força, parecia que a briga ficaria então entre os dois pilotos da Ford mesmo. Com essa vitória do Latvala, caiu para 1.4 a diferença entre os dois. E passando para a sexta sessão do Rally, vitória do Hirvonen, que deu um troco aí em cima do Latvala, meio que dando um aviso, tipo, tem o carro, se você quer brigar, a gente vai brigar. Mais ou menos aquela coisa do Webber com o Sebastian Vettel, do Vettel não poder passar o Webber, ficar reclamando, sendo que o Webber tinha mais carro e não estava pisando porque não precisava. Sempre fazendo um paralelo aí com a Fórmula 1. E a última especial do dia, que foi a sétima, o Latvala venceu, então ficaram aí alternando Latvala e Hirvonen vencendo. E terminou o dia com a sexta-feira com o Hirvonen na frente, 8.9 segundos na frente do Latvala. Aí no sábado, oitava sessão, a grande novidade foi o retorno do Loeb. Já com 20 minutos de punição que ele sofreu por não ter participado das outras sessões. Se o carro está quebrado e você não participa, você vai levando as punições. Mas ele queria voltar para tentar chegar na zona de pontuação, porque ele estava apenas 7 pontos à frente do Hirvonen no campeonato, e se ele não marcasse ponto, o prejuízo poderia ser grande, ainda mais com o Hirvonen liderando o rally como estava. Então o Loeb resolveu voltar no sábado e de cara venceu a primeira especial do dia, vitória do Loeb, com o Hirvonen em segundo e o Latvala em terceiro. A equipe Ford meio que deu uma ordem, assim, não vão brigar entre vocês, vamos trazer as crianças para casa, vamos ficar de olho no Sordo. Se o Sordo começar a apertar, a gente tem que controlar ele. Ficava sempre a comunicação pelo rádio. Na segunda especial do dia, do sábado, o Sordo venceu com o Loeb em segundo, então aí dobradinha da Citroën. E o Latvala, que foi a primeira forte, apenas em quarto, e o Hirvonen apenas em sétimo. Então eles já começaram a abrir o olhinho ali pra cima do Sordo. E a história foi o seguinte: como no sábado quem largava na frente era o Hirvonen, em segundo o Latvala, em terceiro o Sordo, a hora que o Hirvonen estava quase terminando o trecho dele, o Sordo largou. Tem aquela defasagem de tempo que a gente sempre explica, que não corre junto no WRC, eles correm separados. E aí a equipe Ford avisou, os dois pilotos da Ford começaram a pisar então para tentar minimizar essa diferença, mas não deu, porque eles já estavam no meio do trajeto deles. Se você quiser fazer algum comentário novamente, é só me interromper. Enquanto isso, eu vou seguindo aqui na metralhadora.
Eu quero que você chegue na parte da teoria da conspiração.
Tá, vamos chegar lá. Mas não é nem teoria, é conspiração sem teoria mesmo, tá confirmado. A décima especial do dia, outra vitória do Loeb. Ele que tava, então, a cada vitória dessa, assim, ele ganhava várias posições. Quando ele voltou, ele era o 29º. Com essa vitória na décima especial, ele já era o 21º no rally. Porque os pilotos que estavam brigando com ele lá pela 20ª posição realmente andavam bem mais lento, bem mais fraco do que ele. E ele conseguia tirar então essas grandes diferenças. Na 11ª sessão do dia, o Hirvonen venceu, Loeb em segundo. Vou passar mais rapidamente então aqui, porque não teve muita disputa. Na outra sessão o Loeb venceu, para você ver que o Loeb foi vencendo. E aí ele já estava nessa 12ª especial, ele já tinha pulado para o 12º lugar. Para você ter uma ideia de como ele foi progredindo aí no rally. Lembrando que no WRC a pontuação segue o exemplo da Fórmula 1. Os 8 primeiros e a mesma coisa, 10, 8, 6, 5, 1. E na 13ª sessão, que foi a última do sábado, o Vitória ficou com o Loeb novamente, o Hirvonen em segundo. Então o sábado terminou assim: Mikko Hirvonen na liderança, Latvala em segundo, 12 segundos atrás, e o Dani Sordo em terceiro, 38.5 segundos atrás. Então o Sordo já era na briga, já não tinha mais o que fazer. O domingo começou com o Sordo errando.
Então, ai, meu Deus do céu.
Ele terminou em nono, 25 segundos atrás. Ele entrou muito rápido numa curva. E aí ele já jogou a toalha. Então, de verdade ali, a briga era Mikko Hirvonen e Latvala. E apenas 9.5 segundos separavam os dois. E passando para a segunda especial do dia, A vitória ficou com o Rene Solberg, irmão do Peter Solberg, que venceu a primeira lá na quinta-feira. Latvala em segundo, Hirvonen em terceiro. E novamente o Sordo terminou lá em oitavo, já não estava tão assim afoito pela briga. Já estava levando o carro, levando a criança até o final para conseguir o pódio aí. E o Loeb já era o 11º colocado, mas assim, parecia que era impossível ele chegar na zona de pontuação, porque o oitavo estava mais de 14 segundos na frente dele. É aquela coisa, ele chegou até um ponto que estava fácil tirar a diferença. Dali pra frente não dava mais. Aí veio a 16ª sessão do Rally, onde as coisas começaram a acontecer. A Citroën, coincidentemente, dois pilotos da Citroën tiveram problemas nessa especial. Dois pilotos que estavam na frente do Loeb. E o Loeb, então, de 11º, pulou para 9º. Então já estava ali a uma posição apenas da zona de pontuação. E os dois pilotos foram Sebastian Ogier. Estava fazendo belíssimo. Ele estava em quarto, estava na quarta colocação ali, quase beliscando um pódio. De repente ele errou. Saiu do rally. E o outro foi o Peter Solberg, que corre com o Kisara, que é um Citroën mais antigo, não é desse ano, mas é Citroën. E tá aí tentando com a Citroën um carro melhor para essa temporada. Aí de repente faz um favor desse, né? Tipo, vamos deixar o Loeb ganhar mais uma posição. Então ficou isso no ar assim. Só que na especial seguinte, na 17ª, e aí foi descarado mesmo. A Citroën ordenou o outro piloto da Citroën Júnior, o Conrado Hautebach, aliás, a tirar o pé. Ele que também estava na frente do Loeb, ele tirou o pé. E aí o Loeb passou ele, Loeb em oitavo, e um ponto pro Loeb. Então a defasagem dele pro Hirvonen, que seria de 3 pontos, ficou apenas em 2. E aí veio a última especial do Rally. E é brincadeira, parece piada isso. A classificação do campeonato tava o seguinte: Mikko Hirvonen em primeiro, o Latvala em segundo, até a décima... até a penúltima sessão, né? O Latvala estava em segundo, 17.8 atrás. E o Dono Sordo, 1 minuto e 10 atrás. Então era o pódio aí. Hirvonen, Latvala e Sordo. E o Loeb em oitavo. Todo mundo feliz. Só que o Latvala, ele é o azarado. Ele não é... Ele não tem o título de piloto azarado. Na última especial. Tipo,
dele já... eu não falo mais nada, viu? Porque depois daquele acidente que ele saiu rolando barranca abaixo... Eu nem comento mais.
Não, Latvala você nem precisa, porque ele já tem azar de sobra. Na última especial, Bárbara, ele não teria como passar o Hirvonen, ele não teria como ser ultrapassado pelo Sordo, então ele tinha que levar o carro só, sem forçar. Ele errou, bateu o carro, destruiu a roda, caiu fora da zona de pontuação. Então o resultado final aí do rally, o Mikko Hirvonen venceu. O segundo colocado, Dani Sordo, 1 minuto e 10 atrás. O Rene Solberg chegou em terceiro, pódio pro Rene Solberg. O Peter Solberg, que é o irmão dele, ainda conseguiu terminar em quarto. Em quinto, o Matteo Wilson. Em sexto, o Krzysztof Holux. E o Loeb, com a saída do Latvala, subiu para sétimo. E aí a diferença, que seria de 2, ficou apenas em 1 ponto. Então o Loeb saiu no lucro enorme. Mas aí eu deixo para você falar sobre a classificação como tá. E a próximo rally, a novidade também que tem no próximo rally.
Nossa, e que novidade essa, hein? Bom, com essa palhaçada da Citroën, né, digamos o...
Eu não diria que é palhaçada, porque a Ford basicamente fez o mesmo, não deixando o Latvala atacar o Hirvonen. Acho que faz parte, né, mas dá dó dos pilotos, tipo, o cara lá que tava em oitavo, pela primeira vez ia marcar ponto, parece, teve que tirar o pé. Mas no final o Latvala acabou quebrando o galho dele, ele marcou ponto do mesmo jeito.
Eu entendo isso, sabe? Tipo assim, quando seu piloto preferido vai vencer o GP do Brasil e você tá lá no autódromo e aí ele tem que ceder a posição pra um finlandês ganhar o campeonato. Mas enfim, deixa eu voltar pro WRC, que aliás, falando em finlandês, né? Mas vamos primeiro pra classificação do campeonato, que agora tem o Hirvonen como líder, né? Finalmente mudamos aí a primeira posição com 58 pontos, seguido de perto do Loeb com 57. Dani Sordo em terceiro com 39, o Peter Solberg em quarto com 27, e o Latvala e o outro irmão Solberg empatados com 25 pontos na quinta e sexta posição. Bom, mas o que eu queria falar sobre a Finlândia é que lá acontece a próxima etapa do WRC e vai ter a participação de ninguém menos que o Kimi Raikkonen, primeira vez que ele vai correr na categoria, então é interessante, né, ficar de olho, ver como que vai ser esse desempenho. A prova acontece entre os dias 31 de julho até 2 de agosto, então fiquem de olho aí.
Bem, agora vamos falar das Fórmula Superliga, que teve a estreia neste fim de semana, que é aquela categoria bem interessante, onde cada carro representa um time de futebol, eles tentando aí unir duas paixões, o automobilismo e o futebol. Nós brasileiros temos dois times, dois carros representados, um é o Corinthians, que tem o piloto amazonense Antônio Pisonia, e o outro é o Flamengo, com o Henrique Bernoldi, dois ex-Fórmula 1 aí na categoria. E que também tem outros pilotos famosos, o Pantano, que foi campeão na GP2, o Adrian Vales, também que passou pela GP2. Então é uma categoria bem interessante. Falando aí rapidamente da primeira prova, que teve o Pisonia largando na pole, logo de cara, conseguindo essa bela façanha aí. E só que teve uma grande batida na primeira volta, o Ranger, o Olympiacos, o Safety Car entrou na pista. E na relargada o Pisonia acabou sendo ultrapassado pelo carro do Liverpool. Ele estava realmente sobrando, foi o grande carro aí do fim de semana, vocês vão entender porquê até a gente falar sobre as três provas. Mas eu estava fazendo um belo trabalho ali o Pisonia nessa primeira prova, e até que o Pisonia foi para o pit stop.
Ai, parece Team Brasil isso?
Parece Team Brasil da 1GP. Tava ali, antes ele teve uma briga boa com o Tottenham, do piloto Craig Dolby, o carro do Tottenham visivelmente mais rápido, e o Pisonia no braço mesmo segurou, espalhando pra cá, espalhando pra lá, e conseguiu. Aí chegou aos pitstops, o Pisonia parou e o time do Corinthians não fez um belo trabalho, ele perdeu tempo no pitstop, voltou apenas em quinto, mas ele ainda conseguiu aí fazer um belo trabalho. No finalzinho ele ultrapassou o Roma, que aliás acabou rodando na pista. Mas o importante é que o Pisonia terminou na quarta colocação. O Flamengo também não fez uma corrida ruim. O Bernoldi estava ali entre os 8, 9 colocados. No fim também ele foi para cima do Sporting, o time aí do Sporting. E o Flamengo terminou em sétimo, também marcou pontos de cara aí. Então foi assim, aliás o Flamengo terminou em sexto, corrigindo. Então foi um belo início aí para os brasileiros na primeira prova. Bárbara, você tem alguma coisa para comentar?
A gente não pode reclamar, né, do desempenho dos brasileiros. No ano passado eles não foram tão bem assim, né, no campeonato. E uma pole logo de cara do Pisonia, que inclusive ficou super feliz, dedicou para todos os corintianos. E também o Bernoulli indo super bem pelos dois times, estão bem acertados. Só falta essa questão dos boxes, né, que foi que o atrapalhou o Pisonia, que estragou na verdade a corrida dele.
Exatamente, e aí na segunda prova um detalhe bem interessante da Fórmula Superliga é que eles pegam o resultado da primeira prova, inverte ele totalmente, não é igual aquelas categorias que invertem só os 8 primeiros, e aí tá montado o grid para a segunda prova. Então o Liverpool, que venceu, larga na última posição, e aí eu acho que foi o Olympiacos, não sei se foi foi o Olympiacos, que foi o primeiro carro a abandonar na primeira prova, que foi em último, então, largou na pole.
Ele foi a pole.
Então é bem interessante esse sistema, porque gera muita ultrapassagem. O que a gente pode falar também dessa segunda prova, o PSV, que o time holandês aí, o carro do time holandês, bateu bem no começo da prova, abandonou. O Porto também não fez uma boa corrida, acabou rodando. A gente teve uma bela briga do Roma, que abandonou no fim, mas durante a prova o Roma teve uma bela briga com o Al Ain. Isso faltando 9 minutos para o fim da prova, mas eu deixo para você falar aí do resultado final dessa segunda prova.
Exatamente. Bom, os brasileiros não foram ruins de novo, acho que eles foram medianos naquilo que dava para fazer, né?
Ainda mais com se você contar que eles largaram lá de trás, né? Porque eles foram bem na primeira prova, tiveram que largar lá de trás.
Exatamente, então o Flamengo ele chegou em oitavo e o Corinthians em nono, sendo que na primeira prova o Corinthians chegou em quarto e o Flamengo em sexto, então eles foram super bem. E tem um destaque dessa prova, que foi o Craig Dolby, que ele saiu de 16º e terminou em 10º, ele até liderou algumas partes da corrida enquanto os pilotos estavam nos boxes, enfim, aquela parte que a gente sabe que o piloto não vai dominar muito tempo, mas ele deixa a marquinha dele ali. Então esse foi o grande destaque dessa prova, que teve a vitória aí do Milan com o Pantano, que foi muito bem e brigou, né, com o patriota dele, né, o David Reagan, que defende o Olympiacos.
Exatamente. E falando da terceira prova, que é uma novidade para esse ano na categoria, não tinha isso no ano passado, eles arrumaram um jeito de ter um campeão por etapa, porque ficava meio esquisito. Tinha uma prova, um piloto vencia, aí dificilmente ele venceria a segunda prova, porque ele teria que largar na última posição. Lembrando que no momento temos 18 carros na categoria. E aí ficava aquela coisa assim, pô, tá, dois vencedores, mas e aí? E aí eles criaram uma terceira prova que participam apenas os 6 melhores carros, que marcaram mais pontos aí nas duas provas, pra ter assim um grande campeão. E Bárbara, quem foi o grande campeão da rodada?
Pois é, infelizmente não foi um time brasileiro, mas foi o Liverpool com o Adrian Vallès, que tá um pouquinho mais rico, né? Embolsou aí 100 mil euros por essa vitória. E acredito que esse formato que eles colocaram esse ano é mais para dar aquela aproximar ainda mais aquela linha de futebol e automobilismo, né? Então tem uma final, se você não foi bem na primeira corrida, se não ganhou a segunda, você ainda tem uma chance, né? Então os pilotos que foram para essa prova foram Adrian Vallès com Liverpool, o Giorgio Pantano com Milan, o Jelmer Buurman com Anderlecht, o David Reagan pelo Olympiacos, o Pisonia com o Corinthians e o Max Wiesel pelo Bessel. Bom, o André Vallès, ele já pulou para a liderança logo no começo da prova. Em seguida veio o Pantano, o Buurman, o Reagan, o Pisonia e o Wiesel, da maneira que eles largaram. O Pisonia conseguiu ultrapassar o Reagan no hairpin e foi para o quarto lugar. E depois disso ele deixou o Buurman também para trás. Então acabou aí na terceira posição, foi muito bom. A gente não pode reclamar. O piloto ainda tentou recuperar esse terceiro lugar, ir para o pódio e tudo mais, mas não deu certo. Com isso, o Pantano cruzou em segundo. O Pisonia foi o terceiro. E em seguida vieram o Buurman, o Wiesel e o Reagan. E com essa vitória, o Liverpool sai na frente do campeonato. O Adrian Vallès está sorrindo, né? Porque ele está um pouquinho mais rico. Não diria rico, né? Mas com um cofre mais cheio, vai. Então, em primeiro Liverpool, segundo Milan, terceiro Corinthians. E o campeonato, ele tem o Liverpool na liderança também, com 79 pontos. E em segundo, o Anderlecht, com 77. Em terceiro, Milan, com 64. Em quarto, o Tottenham, com 58 pontos, empatado com o Bessel. Em sexto, o Corinthians, com 56, empatado com Al Ain. E o Flamengo, em oitavo, com 52 pontos.
Só para finalizar um comentário aí, para deixar claro, essa terceira prova é mais para torcida mesmo, ela não vale pontos, porque não seria justo, né? Só 6 carros marcados em pontos extras aí. Então é mais para torcida mesmo, para agradar quem vai ao autódromo, para ter um grande vencedor, mas só as duas primeiras que valem ponto aí para o campeonato.
Exatamente. E a segunda rodada dupla da categoria acontece nos dias 18 e 19 de julho, na Bélgica, em Zolder. Bom, agora a gente vai para a Alemanha, em Nürburgring, com mais uma prova da DTM, que é o Campeonato de Turismo Alemão. E tem uns nomes interessantes aí na categoria, além de ter uma mulher disputando, que é a Katharine Led. Tem o Thiago, diz que é meu querido, mas não é, o Ralf Schumacher. Então, só porque ele fica brigando comigo do Schumacher, ele vai falar dessa categoria.
Exatamente, vamos lá. É uma categoria que tem duas marcas apenas, e Audi. Basicamente metade do grid Mercedes e metade do grid Audi. Então é uma briga assim, muito feia entre as duas. Basicamente a categoria é isso, Mercedes contra Audi. Aí tem os pilotos, como são apenas duas montadoras, alguns pilotos têm um carro melhor do que os outros, o carro do ano mesmo. Alguns outros pilotos têm que correr com carro, modelo antigo. E a Audi dominou o grid de largada. Os dois pilotos, o Tim Scheider, que é o atual campeão, e o Matthias Ekson, que já foi campeão da categoria, os dois na primeira fila. E atrás, duas Mercedes, que era o Bruno Spengler e o Gary Paffett. O Gary Paffett, que foi por muito tempo piloto de testes da McLaren. E na quinta posição, uma mulher que corre na categoria, que é a Catherine Led. Então as mulheres aí mostrando força no automobilismo mundial. E a corrida se baseou no seguinte, foram quatro pilotos, guarde o nome deles aí. Dois da Audi e dois da Mercedes. Os dois da Audi eram os dois que eu falei, o Matthias Ekström e o Timo Scheider. E os dois da Audi, da Mercedes aliás, eram o Jamie Green e o Bruno Spengler. E a corrida que se viu foi uma virada de mesa da Mercedes para cima da Audi, impressionante, tudo no, nas estratégias de pit stop, porque no DTM você é obrigado a fazer dois pit stops obrigatório, e aliás, vale até o registro, eu acho que é uma dessas categorias, se não a categoria, que tem os pit stops mais rápidos, são carros de turismo, são carros basicamente assim, parecidos com o Stock Car, e eles trocam os quatro pneus e reabastecem, tá certo que não coloca muito combustível, em 3 segundos, 3.5, tipo, um pit stop de 4 segundos é um pit stop ruim no DTM. Então é incrível a velocidade com que eles trocam esses pneus. Mas voltando à prova, começou então com o Timo Scheider, que largou na pole na frente. Mas o Matthias Ekström logo foi pra cima e ultrapassou. E a gente teve um safety car na primeira volta, que esse Norris Ring parece muito um oval, mas não é oval. Mas assim, é um círculo, é um circuito fantástico, fantástico. Quem tiver a oportunidade de assistir uma corrida aí, o Band Sport geralmente passa VTs da corrida, o Speed Channel também, vale a pena assistir. E aí começaram os pit stop, o Matthias Ekström foi o primeiro a parar, uma estratégia que se mostrou ser péssima aí, e enquanto isso os Mercedes permaneceram na pista o maior tempo possível. Então depois do primeiro pit stop, o Timo Scheider, que largou na pole, ainda continuou a ficar na frente, mas o Bruno Spengler já tinha perdido a posição pro... Aliás, o Matthias Ekström tinha perdido a posição para o Bruno Spengler, da Mercedes. Então a Mercedes já tinha conseguido abocanhar uma posição aí da Audi no primeiro pitstop. E no segundo pitstop é a mesma história. Os Audis pararam primeiro e a Mercedes deixou para o final. E o Jamie Green, que é outro piloto da Mercedes, conseguiu também voltar na frente do Matthias Ekström. Então o Ekström aí foi o grande prejudicado com a estratégia. Então a gente tinha o Timo Scheider da Audi na frente, seguido do Bruno Spengler da Mercedes, o Jamie Green da Mercedes e o Matthias Ekström da Audi. E aí começou uma briga ferrenha do Bruno Spengler com o Timo Scheider. Os dois acabaram se tocando de leve, o suficiente para o Jamie Green, que estava em terceiro, passar os dois e vencer a prova. O Bruno Spengler, que é o outro piloto da Mercedes aí que se envolveu no acidente, chegou em segundo, o Matthias Ekström em terceiro e o Timo Scheider, coitado, foi que estava na liderança, foi tocado e largou na pole apenas em quarto, que foi o grande prejudicado. Mas o que se viu então no final foi uma virada de mesa da Mercedes para cima da Audi, que a equipe das argolas aí tinha conseguido a primeira fila no grid de largada, e de repente na prova foi dobradinha da Mercedes. Mas você tem a classificação aí para passar para a gente?
Sempre tenho a classificação, resultado, a mão. Bom, em primeiro então o Scheider com 17 pontos, seguido do Spengler com 16. Em terceiro lugar, um triplo terceiro lugar, eu diria, né? Que vem o Garrett Paffett, empatado com o Green e com o Ekström, todo mundo com 14 pontos. Então aí tá bem misturado ainda, né? Todo mundo tem chance. E já a próxima prova, dia 19 de julho, em Zandvoort.
Bem, neste fim de semana tivemos nos Estados Unidos, vamos agora para os Estados Unidos, né? Para as grandes categorias. Mais uma etapa da Fórmula Indy em Richmond, a categoria aí que é tida como uma das prediletas pelos fãs brasileiros, porque temos vários pilotos aí nacionais correndo lá, mas eu deixo para a Bárbara contar um pouco mais a história dessa corrida.
Exatamente, vamos começar já do grid de largada, né? A pole ficou com o Frank Kitt, né? Que coisa, né? Que diferença, né? Com a Ganassi dominando a primeira fila, ele e o Scott Dixon, e na segunda fila, por muita curiosidade, vieram as Penskes com o Castro Neves e o Ryan Briscoe. Os outros brasileiros não se classificaram também, então vamos direto para a prova, que aí a gente fala deles melhor. Bom, logo no início, o Briscoe ele acabou ultrapassando o Elinho. A gente teve já a primeira bandeira amarela com um acidente do Jacques Lozier. E com isso, o Mário Moraes, que ele estava em último, assim, não foi nada bem, ele aproveitou para fazer o seu pit stop, para ver se ganhava alguma alguma vantagem nisso. O Canaan lá em 15º, brigando com o Ed Carpenter pela 14ª posição, estava sofrendo. E na volta 27 a gente teve a bandeira amarela por causa de uma batida do Ryan Briscoe. E essa ninguém esperava, né?
Pois é, realmente foi impressionante, assim, que ele bateu sozinho, perdeu o carro, perdeu a traseira. É, ele que é líder, era líder do campeonato. Então foi até bom pra dar aquela embolada. Só, tá vendo? No WRC o líder teve problemas. É, na Fórmula Indy teve também. Vamos acreditar que na Fórmula 1, não querendo gorar o Button, já falei aqui e falo novamente, já, o assunto não é Fórmula 1, mas é bom deixar claro. Não tem nada contra ele, não tem nada contra ele ser campeão. Só quero disputa.
Eu também, assino embaixo.
Mas então, continuando aí então falar sobre essa prova, o Franchitti estava realmente com o melhor carro, parecia que a vitória ia ser dele. Mas o Dixon, no lance de sorte, conseguiu voltar na frente dele, um pit stop. O Franchitti ficou pressionando o Dixon. É, mas o neozelandês não é campeão à toa. É, e ele conseguiu manter ali a posição, mesmo com toda a pressão do escocês. E venceu a prova. É, então, parabéns aí. Mais uma vitória da Chip Ganassi. Foi só começar os ovais. Mas o lado bom é que a próxima prova vai ser misto.
Aí eu quero ver, hein? Prova em circuito misto é sempre sinônimo de emoção. Parecendo o Théo José narrando e o Luciano do Vale, mas tudo bem, pula essa parte, essa vergonha. Mas aproveitando essa batida do Ryan Briscoe, né? Todo mundo, grande parte dos pilotos, aproveitou para fazer o primeiro pit stop, tirando o Mário Moraes, né? E na saída dos boxes, voltou aquela bagunça. Então, entre os líderes, a gente tinha o Dario Franchitti, o Dixon, Castro Neves, a bandeira verde foi dada com Idek Mouton e a Danica Patrick na frente, porque eles decidiram não parar. Então foi uma estratégia aí que eles tentaram para ficar nas primeiras posições. Mas o Franchitti, ele deixou rapidinho a Danica para trás, assim, não deu certo. Mas já o japonês, o Idek Mouton, ele não conseguiu ultrapassar. Então foi bem interessante esse duelo, né? O Franchitti ali atrás do Montoya. Foram nisso até a volta 105, quando o japonês, ele teve que fazer a parada dele com a bandeira verde. Então ele perdeu várias posições. E nessa também os pilotos que estavam com a estratégia B, né? Digamos que a Danica Patrick e o Mário Moraes, que tinha parado bem no comecinho da prova, eles também fizeram as paradas. E na 128, os demais pilotos tiveram que parar, né? Porque eles sempre esperam que vai ter uma bandeira amarela para fazer o pit stop, mas nem sempre isso acontece, né? A gente viu na última corrida que teve uma bandeira amarela, depois ficou um tempão sem bandeira e depois vieram várias na sequência. Então não dá para contar muito com isso. Mas então, na 128, né? Na volta 128, os pilotos que tinham parado quando o Briscoe bateu, eles começaram a entrar nos boxes. E o Dario Franchitti e o Scott Dixon, eles deram muita sorte, porque na volta 138 o Mike Conner bateu no muro e teve uma bandeira amarela. Então eles se aproveitaram disso. A bandeira verde voltou só na volta 155. Então eles aí mostram que não só uma equipe boa, né, mas muita sorte também para vencer corridas. A gente sempre brinca, né, que pilotos e sorte é um sinônimo, são qualidades que andam muito juntas, né? Bom, agora falando sobre os brasileiros, né? O Rafael Matos fez uma boa corrida. Ele ficou aí com o 8º lugar, parou na volta 233 com bandeira verde. Castro Neves parou na 240, só que na 248 ele mesmo causou uma bandeira amarela, porque ele bateu no muro e abandonou. Uma surpresa, assim, porque bem no finzinho da corrida, né? Eu pelo menos não esperava que ele fosse bater. A bandeira verde voltou na volta 261 e depois disso não teve mais nenhuma mudança. O Scott Dixon aí rechaçou a liderança em primeiro, Dario Franchitti em segundo. E o resultado final da prova foram os dois da Chip Ganassi em primeiro. Em terceiro, Graham Rahal. Em quarto, Idek Mouton. Em quinto, a Danica Patrick, provando aí que a estratégia é diferente, até que deu um pouquinho certo. Em sexto, o Tony Canaan. Oitavo, Rafa Matos. O Mário Moraes não foi muito bem, terminou na 16ª, última posição. E o Katsuo Neves, que foi o único brasileiro a abandonar. Então foi uma prova interessante, mas sempre acontece uma coisinha ou outra com brasileiros que deixa, pelo menos me deixa um pouquinho triste.
É, nesse ano, principalmente, eles estão com bastante azar, principalmente o Tony Canaan, que não está tendo um bom rendimento, está abandonando em várias provas seguidas, que ele tem problema e abandona. É, o Hélio Castro Neves, por incrível que pareça, que quase não competiu, quase não participou do campeonato, é quem está tendo o melhor desempenho aí de todos os brasileiros. Lembrando que o Vitor Meira ainda, infelizmente, está fora. É, não tive nenhuma notícia dele, vou até tentar correr atrás aí pro próximo podcast, ver se a gente descobre alguma coisa do Vitinho. É, o Mário Moraes tá com um carro horrível, nem dá pra contar muito. Então é isso, então a situação deles não tá das melhores.
Exatamente, então não tem muito o que se fazer, né? Mas a gente continua como sempre, né? Não desistimos e torcemos, como sempre, pros nossos queridos pilotos brasileiros. E a classificação do campeonato tem Dario Franchitti em primeiro com 279 pontos, em segundo Scott Dixon com 278 ali na cola, em terceiro o Ryan Briscoe com 253 pontos, em quarto Hélio Castro Neves com 225, que não correu na primeira desse ano, né? E mesmo assim tem vindo super bem nas demais provas. Em quinto, a Danica Patrick, quem diria que ela ia estar tão bem no campeonato, com 219 pontos. E o Dan Weldon em sexto, com 204. Agora os brasileiros, o Tony Canaan em sétimo, com 190 pontos. O Rafael Matos em 11º, com 144 pontos. E o Mário Moraes em 16º, com 122 pontos. O Vitinho, como você citou, ele continua na tabela de classificação, mas como ele não tem corrido, não pontua mais, então ele estacionou com 62 pontos na 22ª colocação. E próxima corrida, circuito misto, né? Como você disse já, bem interessante. Vai acontecer a corrida em Watkins Glen no dia 5 de julho. Agora a gente continua nos Estados Unidos, indo para New Hampshire, com uma categoria que o meu companheiro de podcast ama de paixão, então que eu nem ouso comentar muitas coisas, eu vejo, sei do que está acontecendo, mas não me arrisco muito, porque ele sempre dá um banho nas transmissões, tem um blog só sobre a NASCAR, né, categoria que a gente vai falar agora. Então, Thiago, Nationwide Sprint Cup, ninguém melhor do que você para comentar.
Bem, vamos começar da Nationwide, que é a categoria de base, para depois a gente passar para o filé mignon. E na Nationwide a gente tem uma briga bem interessante pela liderança do campeonato, que são dois pilotos da Sprint Cup, que é o Cal Edwards e o Kyle Busch, os dois que correm nas duas categorias e que estão dominando na Nationwide. E um outro fator bem interessante na Nationwide desse fim de semana foi a presença do Joey Logano, porque ele corre algumas provas esporádicas lá, e ele participou nesse fim de semana em New Hampshire, porque, pra quem não se lembra, as duas últimas provas da Nationwide da Sprint Cup foram em circuitos diferentes. Então o piloto tinha que pegar o helicóptero, voar. Aliás, na última foi até jatinho, porque o helicóptero não daria tempo, porque era cada um numa costa dos Estados Unidos. Mas agora no mesmo circuito dá pra galera da Sprint Cup correr mais. E a prova foi assim, altos e baixos. Cal Edwards liderou a prova, parecia que ia vencer. E aí teve problema nos pitstops, o Kyle Busch liderou. O Joey Logano no finalzinho liderou e parecia que era do Joey Logano a vitória. Mas no finalzinho mesmo o Kyle Busch deu o bote pra cima do Joey Logano. E que foi quase uma vingança, porque três etapas anteriores, o Kyle Busch liderou a prova 99% das voltas. E na última volta, já estava na prorrogação, a gente até comentou isso aqui, o Joey Logano deu um toquinho de leve no Kyle Busch, e quem venceu foi o Brad Keselowski, com o Joey Logano chegando em segundo, e o Kyle Busch chegou só lá atrás, e dessa vez foi o Kyle Busch que roubou o doce da boca da criança. Podemos até chamar o Joey Logano, porque ele tem só 19 anos, assim.
Então, criança mesmo, perto da gente é uma criança, né?
Perto de você, principalmente.
Mentira! Tá bom, vai, tudo bem.
E passando o resultado final aí da prova, Kyle Busch em primeiro, Joey Logano em segundo, Brad Keselowski em terceiro, Mike Bliss em quarto, Kevin Harvick em quinto e Kyle Edwards em sexto, eles que estão aí nesse domínio. Você passa aí a classificação antes da gente falar da Sprint Cup?
Claro, já falei que eu sou a garota classificação de qualquer categoria que você perguntar, eu falo a classificação. Então, da Nationwide, em primeiro, Kyle Busch com 2.581 pontos, seguido do Kyle Edwards com 2.419, o Brad Keselowski em terceiro com 2.338, em quarto, Jason Leffler com 2.261, e aí o vencedor, o Joey Logano, em quinto lugar com 2.040 pontos.
Bem, entrando então agora na Sprint Cup, que é a categoria principal aí, o circuito de New Hampshire, ele é bem legal porque ele é um oval curto, então acontece de do primeiro colocado chegar muito rápido no último colocado e começar a pegar retardatários pela frente, né, colocar a volta nesses pilotos. Só que a NASCAR, ela alterou a regra da categoria de duas provas pra cá, que é bem interessante, porque antigamente era o seguinte: sempre que aconteceu uma bandeira amarela, na relargada, quem estava na volta do líder largava pela parte de cima do oval, a parte externa, e todo mundo que era retardatário largava pelo lado de baixo. Então assim, e a NASCAR mudou agora, que era meio confuso isso, agora não. O primeiro larga do lado de cima, o segundo larga de baixo, e quem é retardatário larga lá no fim do grid, tipo, seguindo a lógica mesmo, né? Tipo, os primeiros largam na frente e os últimos largam lá atrás. Não essa de retardatário do lado de baixo e quem está na volta do líder do lado de cima. E isso causou uma coisa bem interessante, que é a possibilidade de quem está uma volta atrás permanecer na pista numa bandeira amarela e recuperar essa volta, o que não acontecia antes com a outra regra. Porque até acontecia, mas o piloto ia ter que ficar pelo lado de baixo, assim que desse a relargada, ele tomaria novamente a volta do líder. Então não valia a pena, e aí ele acabava parando nos pits. Choveu na classificação, então eles seguiram o grid de largada com o Tony Stewart, que é o líder do campeonato, largando na pole, o Jeff Gordon em segundo. E durante a prova nós tivemos vários líderes, tivemos um ponto que o Jimmy Johnson liderou bastante a prova, e nós tivemos o Kurt Busch e o Jeff Gordon, outros também que brigaram assim incansavelmente, toda a relargada eram os dois disputando. O Jeff Gordon até chegou a ameaçar o Kurt Busch, porque o Kurt Busch deu muito totó no Jeff Gordon. O Jeff Gordon falou assim: olha, não vou suportar mais, chega. Se você der mais totó em mim, revidar, você vai acabar no muro. Mas aí a sorte é sorte. O Joey Logano, que é um piloto de 19 anos, ele teve um pneu furado já do meio pro fim da prova, e ele teve que parar nos pits. Teve bandeira amarela e tudo, ele foi pro pit para trocar o pneu. E aí ele entrou sem querer, sem querer querendo, ele entrou numa estratégia diferente de pit stop, porque como ele teve problema, o pneu furou, ele aproveitou, parou, trocou o pneu e pôs combustível também. Então ele entrou e estava totalmente numa estratégia diferente de todo mundo. E aí aconteceu um amarelo voltas depois, todo mundo parou e o Logano não parou. Nem o Logano, nem o Ryan Newman, mas o Ryan Newman arriscou mesmo. O Logano tinha até combustível para um pouco mais de voltas. Aí teve a relargada, Ryan Newman na frente, Joey Logano em segundo, e todo mundo que tinha parado, terceiro, quarto, quinto, sexto, daí pra frente. Faltando 39 voltas para o fim, olha só a sorte do Logano. Ele só tava nessa estratégia, ele só tava nessa estratégia diferente, porque o pneu dele furou. O pneu dele furou, ele não bateu, conseguiu controlar o carro e tudo. Faltando 39 voltas para o fim, o combustível do Ryan Newman tava acabando, ele teve que parar nos pits. E aí então o Logano pulou pra frente, mas o Logano só tinha mais 5 voltas de combustível. 5 voltas depois, ele teria que parar nos pits, porque ia acabar o combustível dele. E aí começou a chover.
Chove chuva, que estraga.
Na verdade, todo mundo ficou feliz com essa vitória do Logano, todo mundo sabe do talento dele. Isso acontece, não é a primeira vez que acontece. Nesse ano, já o David Ruttman já venceu as 600 milhas da Coca-Cola do mesmo jeito. A prova até que aconteceu na segunda-feira. E aí começou a chover, a NASCAR deu mais umas duas, três voltas no oval. Bandeira vermelha, todo mundo parou. A NASCAR ainda esperou por volta de 30 minutos para ver se a corrida se tinha condições, mas a chuva só aumentou. Ela declarou Joey Logano como vencedor. Então, a primeira vitória dele aí na Sprint Cup, ele já venceu na Nationwide, mas na Sprint Cup foi a primeira, 19 anos apenas, esse é o ano de estreia dele. O ano passado ele fez, se não me engano, 3 ou 4 corridas, participações especiais, já no fim do ano. Então, parabéns aí pro Joey Logano, mas agora, resultado. E, não posso deixar de falar, Big One na NASCAR, tivemos
aí. Big One, é verdade.
Segundo vídeo do podcast, Big One. Que é aquele acidente entre vários carros. Então agora a Bárbara vai passar aí o resultado final e os 5 primeiros da prova. E a classificação, que são os 15 primeiros.
Então, resultado da corrida: em primeiro, o rookie estreante Joey Logano, conquistando aí a sua primeira vitória. Em segundo, Jeff Gordon, seguido do Kurt Busch. Em quarto, David Hitman. E em quinto, Tony Stewart. E agora a gente vai para a classificação do campeonato, né? Que todos vocês já sabem, assim como eu, que temos que falar até o 12º e quem está perto da área da zona de classificação, dos playoffs também. Tem primeiro Tony Stewart com 2.524 pontos, seguido do Jeff Gordon com 2.455, o Jimmy Johnson com 2.355, Kurt Busch com 2.254, o Carl Edwards em sexto com 2.157, em sexto, Dan Hamlin. Em sétimo, Ryan Newman. Oitavo, Kyle Busch. Nono, Greg Biffle. Em décimo, o Matt Kenseth. Em décimo primeiro, Mark Martin. Em décimo segundo, Juan Pablo Montoya, que se manteve aí entre os 12 primeiros com 2.049 pontos. Então, a diferença do primeiro para o 12º é muito grande. Ele que disse, inclusive, que não fez uma corrida muito boa, mas que por se manter entre os 12 primeiros, ele está feliz. E os três aí que podem entrar ainda nessa lista, né? Tem em 13º Casey Kane, com um pontinho só a menos que o Montoya. O David Ridman em 14º, que também tá poucos pontos atrás dos dois. E em 15º, o Clint Bowyer, que tem 1.955 pontos. E a próxima corrida acontece em Daytona, no dia 4 de julho. Então, circuito clássico, né?
Exatamente, prova vai ser noturna no sábado, no dia 4 de julho, então um grande feriado aí para os norte-americanos. Então deve estar lotado o Daytona, para a festa de todo mundo, mais um super oval aí, mais uma prova no super oval. A segunda no ano, lembrando que a categoria começa a temporada sempre em Daytona. Bem, depois da NASCAR, então agora vamos entrar naquele ponto, aquelas rapidinhas, não é isso, Bárbara?
Nossa, olha só, fez até o
Galvão Bueno.
Galvão Bueno, hein? Que inveja. Dias. Sabe que eu preciso fazer esse R bendito pro meu espanhol, mas eu não consigo. Então, você tá de parabéns, viu?
Obrigado. Bem, é isso. Vamos entrar na rapidinha sem mais piadas sem graças pra vocês.
Agora a gente vai pra nossa sessão de rapidinhas, começando com a Super Sport, campeonato de motos. E dessa vez, o Cal Crutchlow, líder do campeonato, ele venceu de novo, fechando aí a sua quarta vitória só nessa temporada. E o resultado ficou, então, o Cal Crutchlow em primeiro, seguido do Las Corse, em terceiro o McLaughlin, em quarto o Kenny Sofugo. E o campeonato, ele tem o Cal Crutchlow em primeiro com 185 pontos, o Eugene Levert em segundo com 157 e o Kenan Sofogo em terceiro com 121. Já aproveitando para falar da Superbike também, que é a categoria principal. Bom, na primeira prova, a gente teve, né, rodada dupla no fim de semana em Donington Park. Ambas as provas foram vencidas pelo Ben Spies, que é o vice-líder do campeonato, que está chegando no Norio Kiaga, que é o líder. A primeira prova ela foi assim bem tranquila, não teve muita coisa diferente. O Spies ele venceu, seguido do Max Piaggi, o pessoal conhece aí da MotoGP, e o Norio Kiaga ficou em terceiro. O Piaggi ele teve que segurar ali um pouquinho a moto e não conseguiu atacar o Spies porque ele estava sem gasolina, então ele teve que economizar ali e frear um pouco para não perder esse, pelo menos a segunda colocação, né? E já na segunda prova, o Spies ele dominou, então vencendo de novo, e foi marcada por acidentes, assim, muitas quedas aconteceram nessa prova. Por exemplo, o Carlos Checa caiu, Max Biaggi caiu, o Nakano bateu, o Rea caiu também, e o mais complicado foi o Noriko Haga. Ele sofreu um acidente bem grave na volta 5, a batida dele sem dúvida foi a mais feia de todas, mas ele acabou, ele foi para o hospital, tudo, hoje a gente já tem notícias de que está tudo bem com ele, então provavelmente logo logo ele já está aí 100% para voltar a correr. Então essa prova foi um pouco diferente, né? O pódio, Penis Fizz, claro, em primeiro, seguido do Heslam e do Michel Fabrizio. E no campeonato a gente tem o Noriyuki Haga ainda em primeiro com 308 pontos, Benis Piz em segundo com 294 e o Michel Fabrizio em terceiro com 257. A próxima corrida é dia 26 de julho em Brno.
Passando agora aqui para as provas que aconteceram no Brasil, troféu Maserati, tivemos a vitória aí do André Posses, seguido do Edu Guedes. E do Kleber Faria. Não, sim, ele tá mostrando que tá pilotando bem, já é o segundo pódio dele aí. E do Guedes, aquele mesmo da TV Record, todo mundo que assiste a Record aí, é hoje em dia, né, o programa.
Edu... É, aquele que fala mal do Massa.
Exatamente, segundo pódio dele aí seguido. Classificação do campeonato, Pedro Queirolo, 42 pontos, Kleber Faria, 36, e o Bruno Garfinkel com 28 pontos. A próxima prova, dia 26 de julho, em Londrina. Tivemos também a GT3 Interlagos. Na primeira prova, a vitória ficou com a dupla Rafael Derani e Claudio Rich, seguido do Marcelo Han e o Alain Kodair, e o Clemente Lunardi na terceira posição. Já na segunda prova, tivemos aí uma dupla que bem campeão, porque temos o campeão aí da Stock Car e da Porsche Cup. Então a vitória ficou com o Ricardo Maurício, ele que tem companheiro do Miguel Paludo, o Freitas e o Thiago Camilo também segundo, o Garfica e o Serra. A categoria está quase sem nenhum carro, está passando por um momento muito difícil. É o que se explica também aí essa repetição dos dois grids aí, uma prova depois da outra. E a classificação do campeonato, o Claudio Rist e o Rafael Derani com 94 pontos, o Alain Kodair e o Marcelo Han com 76, e o Thiago Camilo com o Ricardo Maurício estão com 70 pontos, o Thiago Camilo tem 70 e o Ricardo Maurício tem 62. Para essa prova também em Londrina. E vai terminar com as provas aí que tivemos em Interlagos, a Copa Clio, o Rolf Gamperli, ele liderou todo o fim de semana, todos os treinos, qualificação, e venceu com facilidade a prova. O Rodolfo Pousa chegou em segundo, e o José Vitti, que é o líder do campeonato, que até então tinha vencido todas, chegou apenas em terceiro. Classificação do campeonato, José Vitti, 48 pontos, Edson do Vale, 35, Rodolfo Pousa, 31. Próxima prova em Curitiba, dia 26/7.
Agora a gente vai falar bastante de Fórmula 3, começando pela europeia, que aconteceu em Nürburgring, uma rodada dupla também. A primeira prova foi marcada por interrupção por causa da chuva e teve uma batida entre 5 carros e a vitória ficou com o Julius Bianchi. Então o pódio foi Julius Bianchi, seguido do Alexander Sims e o Stefano Colletti. E a segunda prova também foi marcada pela presença do safety car. O Christian Vietores largou em terceiro e ele venceu essa sexta etapa. O Sandberg, que era o pole, ele escapou da pista e quando voltou bateu no Alexander Sims. Então por isso que teve essa reviravolta toda. Tem brasileiro também correndo, é bom a gente lembrar disso. Então o Thiago Geronimi, ele ficou em quinto lugar nessa segunda prova, o César Ramos em décimo e o Pedro Henrique em 16º. E o resultado então foi o Christian Vietores em primeiro, o Carl Wernah em segundo e o Julius Bianchi em terceiro. E no campeonato a classificação é o Julius Bianchi em primeiro com 32 pontos, o Christian Vietores em segundo com 23 pontos, o Carl Wernah em terceiro com 22 bem colados, e o único brasileiro a pontuar é o Thiago Geronimi, que ele tem 2 pontinhos. E a próxima prova acontece dia 19 de julho em Zandvoort. Agora a gente vai falar da Fórmula 3 Espanha, que também teve rodada dupla. O espanhol Bruno Mendes, ele venceu em Spa. O Carlos Munhoz, o líder do campeonato, ele chegou em segundo, a mais de 3 segundos do líder. e o pole Celso Miguez conseguiu apenas o sexto lugar. Então o resultado foi o Bruno Mendes em primeiro, o Carlos Munhoz em segundo e o Callum McLeod em terceiro. Na segunda prova, o vencedor foi um inglês, o Jonathan Legris, que terminou com uma vantagem bem pequenininha para o Celso Miguez, assim, 3 décimos apenas. E o terceiro lugar ficou com o Bruno Mendes, vencedor da primeira etapa, né? Então, a gente teve o Jonathan Legris em primeiro, o Celso Miguez em segundo e o Bruno Mendes a mais de 6 segundos, quase 7 segundos atrás do primeiro e no terceiro lugar. E o campeonato, ele tem o Bruno Mendes em primeiro com 65 pontos, o Celso Miguez em segundo com 56 e o Adrian Campos em terceiro com 32. A próxima prova, dia 4 e 5 de julho, em Donington Park. Agora a gente vai falar bem rapidinho da Fórmula 3 japonesa, porque todas as informações possíveis de serem encontradas estão em japonês e infelizmente a gente não fala, né? Bem gostaria. Então a primeira corrida teve vitória do Takuto Higuchi, seguido do Yuji Kunimoto e do Kei Kozolino. A segunda prova teve vitória do Hironobu Yasuda, seguido do Yuki Iwasaki e do Kei Kozolino. E o campeonato, ele tem o Takuto Higuchi em primeiro com 33 pontos, seguido do Yuji Kunimoto com 23 pontos e o Marcus Ericsson em terceiro com 18 pontos. Próxima prova, dias 11 e 12 de julho em Suzuka. Agora a gente vai lá para a Austrália, para também a Fórmula 3, que aconteceu em Winton. Foi a quarta categoria, foi a quarta etapa dessa categoria. E os líderes do campeonato, eles não deram chance para que ninguém diferente vencesse. Então o Joey Foster e o Tim McGraw, eles se revezaram nas suas corridas como primeiro e segundo. Foram sempre acompanhados do Brian Crichton. Então ficou assim, o Tim McGraw, ele ficou em primeiro, na primeira e na primeira prova. Em segundo, o Joey Foster. Em terceiro, o Ben Crichton. Na segunda prova, o Joey Foster ficou em primeiro, o Tim McGraw em segundo e o Ben Crichton em terceiro. E no campeonato, a gente tem o Joey Foster em primeiro com 139 pontos, o Tim McGraw em segundo com 119 e o Ben Crichton lá atrás com 89 pontos. Então aí só tem 2 pilotos mesmo competindo. E a próxima etapa no dia 18 de julho em Esterni Kruk.
Itália de Fórmula 3. Agora, para dar uma evoluída, vamos falar Fórmula 2. A primeira prova, o Andy Suzek, que é um nome conhecido, ele terminou em terceiro, mas ele foi punido em 10 segundos, por isso então ele não vai estar entre os 3 primeiros que a gente sempre cita. A vitória foi do Tobias Hengewald, seguido do Milos Pavlovic e do Julian Juice em terceiro. A segunda prova, nova vitória do Tobias Hengewald, com agora o Andy Suzek em segundo e o Robert Winks na terceira posição. Na classificação, o Andy Suzek, líder, 28 pontos, seguido do Winks com 26 e do Dylan Juicy com 25. Três nomes aí conhecidos para quem assiste ou assistiu o GP2 e a 1GP. Próxima prova, do dia 17 e 19, em Brands Hatch. Fórmula Renault Bark, também tivemos mais uma prova. A vitória ficou com o Brian Stevens, seguido do Jason Christie e do Stefano Primet. Na classificação do campeonato, o Kieran Clark com 72 pontos, o Alman Al Hartley com 72 e o Brett Paris com 72, também empatado aí na segunda colocação. Na próxima prova, no dia, entre os dias 11 e 12 de julho, em Croft.
Agora a gente vai para Euro 3000 em Magny-Cours, também rodada dupla. E na primeira prova, o Marco Bonanomi, ele venceu a primeira corrida do fim de semana e ele ficou a um pontinho da liderança do campeonato, atrás do Fabrizio Crestani. A diferença deles foi apenas de 0.6 décimos de segundo, então eles foram bem colados até o fim da prova. O Will Brett, que chegou em terceiro, ele ficou mais de 3 segundos atrás. Então o resultado ficou o Marco Bonamoni em primeiro, Fabrizio Crestani em segundo, Will Brett em terceiro. E vale ressaltar que na segunda corrida, a largada tem o grid invertido dos 8 primeiros colocados. Então eles largaram, o Marco, o Fabrizio e o Will largaram lá atrás. Então a segunda prova foi vencida por um estreante, que foi o Benjamin Hellen, que superou o companheiro de equipe dele, o Fabio Onidi. Um pouco menos de 1 segundo de diferença eles estavam. E a corrida foi marcada principalmente pelo abandono do Fabrizio Crestani e do Michael Dale, que ele saiu na pole. Os dois eles tiveram um acidente ainda na primeira volta e não concluíram essa etapa. Então, com esse resultado, o Marco Bonamoni ele assume a liderança do campeonato. Então, em primeiro nessa prova ficou Benjamin Hamlin, seguido do Fabio Onidi, e em terceiro Marcelo Puglisi. E o campeonato tem o Bonamoni em primeiro com 21 pontos, o Fabrizio Crestani em segundo com 20 e o Fabio Onidi com 18. E a próxima etapa acontece no dia 2 de agosto em Donington Park.
Agora vamos passar o calendário do próximo fim de semana para a galera já saber o que, que pode encontrar no próximo podcast. Vamos ser a Fórmula 3 britânica, lembrando que lá a gente tem 4 brasileiros correndo, 1 na classe internacional e 3 na classe nacional. É, temos a Granan com o Ricardo Zonta e o Oswaldo Negri, mais uma etapa da Fórmula Indy com os nossos brasileiros aí que a gente já citou, MotoGP em Laguna Seca, lembrando que não tem a 125 e a 250 nesse fim de semana. Teremos também as duas NASCAR Sprint Cup Nationwide Series, World Series by Renault, será que o Marcos Barba vai vencer novamente? WTCC, será que o Farfus vai fazer outra cagada na largada? Stock Car volta depois de mais de um mês aí de folga. Novamente teremos Stock Car, Interlagos e dessa vez seguido com Stock Light, Copa Vicaria, Trucks, Pickup Racing, aliás, Fórmula 3 alemã, Fórmula 3 espanhola, Fórmula Truck europeia, a Fórmula Renault inglesa, a Clio inglesa, a AMA Superbike, a TC2000 dos nossos argentinos e a Fórmula 3 espanhola. Então é isso do calendário do próximo fim de semana. Vamos parando por aqui, agradecendo a todo mundo que ouviu aí, mais um podcast super completo. Não sei quantas pessoas chegam até a parte das rapidinhas, mas quem chega é realmente as pessoas apaixonadas pelo automobilismo. Um abraço a todos, até o próximo podcast. E só lembrando, temos agora Twitter, então quem quiser nos seguir, Café Velocidade. Não tem o com porque tem limitação de tamanho, não cabia café com velocidade, então ficou só Café Velocidade. Então nos procure lá e comece a nos seguir. Também temos a comunidade no Orkut, mas isso eu deixo pra Bárbara falar.
Exatamente, a nossa velha propaganda, né, da comunidade do Orkut. Então quem quiser pode fazer parte, pode criticar, pode sugerir, a gente tá aí para escutar vocês mesmo. E fazendo um jabazinho, vai bem pequenininho pro meu lado. Eu quero falar da Autosfera, que é um projeto do Velocidade que estreou, foi ao ar na semana passada, que é nada mais do que um agregador de blogs de automobilismo. Então a ideia é a gente reunir todo mundo aí que curte automobilismo, que sempre acompanha o esporte. Então se você tem um blog sobre qualquer categoria, se fala de carro, se fala de Fórmula 1 antiga, se fala de coleciona carrinho, que for, você pode entrar em contato, que a gente inclui na lista, para mostrar como a nossa blogosfera automobilística é forte. Então depois desse mega jabá, eu fico por aqui e até a próxima edição do Café com Velocidade.